Vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum. Espero que estejam todos muito bem dispostos neste pós-eleições. Como dizia ontem um jovem, houve 9 partidos que ganharam, portanto, foi só vitórias. E imagino que todos se sintam bastante satisfeitos. E, portanto... Ficou amputada. Muito bem. Pois é. E agora vamos ter que fazer as substituições, não é? O Partido Socialista depois indicará. Tem prazo? Só depois da tomada de posse é que se efetiva, não é? Que está prazada para julho. Não sei se a doutora Marta Temido ainda... Se vem despedir de nós.
Tem que
vir, é obrigatório. Exatamente.
Ainda bem.
Muito bem. Pois são os presenciam os 3. Vamos então entrar aqui na ordem do dia, nas informações. Informar. Que, como sabem, tínhamos agendado, mas sujeito à confirmação, a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à nossa Comissão para uma audição prévia à reunião informal que vai se realizar no dia 17, na próxima segunda-feira. O Sr. Ministro respondeu que, atendendo à sua dificuldade de agenda e o facto de essa reunião ser informal, que não poderia comparecer. Eu tenho por obrigação dar-vos essa informação, naturalmente, e, contudo, iria propor, se achassem bem, que uma vez, talvez, exista aqui o entendimento de que, sendo uma reunião informal, poderia não ter muitos elementos, digamos, para debater com a nossa comissão, mas que pudéssemos propor uma audição, então, logo a seguir, portanto, para o dia 18, até tinha aqui esta data para vos propor, portanto, que seria no dia a seguir, na terça-feira. Não. 18 é terça-feira, exatamente. A reunião é que é segunda-feira.
É isso que eu ia dizer. Pensei que fosse na terça, pensei que... Não, é na segunda, portanto é na terça. Calha com o dia da nossa
reunião. Sim, sim. É uma reunião interessante, sobretudo entre os chefes de governo, que vão certamente ponderar os vários alinhamentos e os apoios em termos dos chamados top jobs, e, portanto, vamos torcer para que tudo corra bem e para que os interesses de Portugal também sejam fortalecidos nessa conjugação. Sabemos que há sempre muita luta, muitas das vezes, entre o Norte e o Sul, entre o Oeste e o Oeste, ou entre o Ocidente e o Leste. Mas, enfim, parece-me que também estamos aí a jogar... Com pesos pesados e, portanto, há aqui uma ambição portuguesa no qual eu acredito que possamos estar todos unidos, no sentido de vermos preenchido um desses lugares centrais da política europeia e das instituições europeias por um português e, portanto, faço votos para que esta reunião do dia 17 corra muito bem. Mas aqui no que diz respeito à CAI, aquilo que propunha, se estiverem de acordo, era dirigirmos este pedido de reunião para também termos, no fundo, informação sobre o que se passou nesse Conselho. Embora seja um Conselho informal, o que se vai decidir no dia 17 irá depois ao Conselho Europeu, passado uns dias, que é de 25 e 26? 27 e 28. 27 e 28. Prestada esta informação, portanto está tudo de acordo que se faça esse convite para o dia 18 de junho. A referir também que ontem tivemos um evento importante, não é? Portanto, foi o Dia de Portugal, o Dia de Camões, da nossa língua, o Dia das Comunidades Portuguesas. Eu, como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, foi com muita honra, e o Dr. Ricardo Carvalho também, que é cidadão de Leiria e eleito por esse Círculo Eleitoral. Enfim, todos os deputados desse círculo estavam presentes, e outros que também não são do círculo, mas foi um evento que nos deixou muito agradados, porque além de ser uma efeméride, acima de tudo a questão da mensagem política e da coesão que se estabeleceu a partir da organização, feita num concelho muito afetado por uma grande tragédia, talvez a maior tragédia dos últimos anos que tivemos em Portugal, e, portanto, e que vai fazer no dia 17 de junho, poucos dias, na próxima segunda-feira, poucos anos dessa terrível tragédia dos incêndios, que afetou o norte do distrito de Leiria, e não só, mas sobretudo teve ali muita incidência, embora nós sempre gostamos que aqueles territórios não fiquem estigmatizados e só conhecidos por essa tragédia, portanto, porque há muito mais do que isso, mas é sempre um momento para as autoridades e quem tem responsabilidade de repensar as suas políticas públicas no sentido das poder evitar. Passando este ponto das informações, não sei se alguns dos senhores deputados gostariam de usar a palavra neste ponto das informações. São as que considero relevantes prestar agora, se não tiverem nada para dizer. Seguimos para o ponto número 2, o Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Na reunião do Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias, tínhamos para análise 12 iniciativas e deliberámos e propomos aqui para a aprovação 5 iniciativas para conhecimento das respectivas comissões, não tendo havido nenhuma iniciativa para escrutínio. Okay. Muito obrigado.
Esta informação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, designação dos membros para a delegação permanente, conjunta das Comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Assuntos Europeus, ao Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol. Este é um grupo que tem como objetivo, portanto, fazer um controlo sobre e avaliar o impacto sobre os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas singulares. E dada a especialidade da matéria, a Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares de 13 de julho de 2017, portanto, já leva uns aninhos, entendeu que deveria ser constituída uma delegação permanente da Assembleia da República. Essa delegação permanente tem um número fixo, um número de clausos, portanto fechado, sem suplentes, e é conjunta entre estas duas comissões, portanto a primeira comissão e a quarta comissão. Nessa medida, cada grupo parlamentar deve indicar um deputado para integrar esta delegação permanente. Por norma, são realizadas 2 reuniões interparlamentares do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto, da Europol, uma em cada semestre, participando na reunião os 4 deputados que compõem, portanto, esta delegação permanente. Desta delegação permanente é indicado um do Partido Social Democrata e um do Partido Socialista, e depois devem ser indicados de forma rotativa dos grupos parlamentares mais pequenos, com menor representação. E mantém-se a regra de um deputado poder ser indicado pela primeira comissão, e o outro ser indicado pela CAI, por esta comissão. E, portanto, não sei se alguém dos seus deputados quer usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para talvez dar alguma informação complementar, uma vez que eu faço parte desta delegação na última legislatura e, por conseguinte, tenho já participado em algumas reuniões e são, de facto, reuniões que importa marcar a presença, porque para além de estarem todas as delegações de todos os países da União Europeia, nós muitas vezes nessas reuniões temos uma visão sectorial nas áreas, obviamente, da Europol, mas em todos os países e particularmente aqueles que nos interessam mais por razões de vizinhança e de afinidade em matérias de segurança. E, portanto, das vezes que foi possível participar, porque a legislatura foi intempestivamente interrompida, mas das vezes que foi possível participar, de facto, no quadro europeu, é muito relevante a informação que nós colhemos nas áreas, em particular, da segurança. E, no nosso caso, eu recordo duas áreas onde houve informação relevante, tiveram a ver com as migrações e com a nossa presença na Grécia enquanto força da Frontex e também, no caso de Espanha, não só as migrações, mas o controle do tráfico de estupefacientes e, portanto, toda essa interação da escala europeia nas matérias que nos dizem respeito são abordadas nestas reuniões e, desse ponto de vista, não é uma mera formalidade, tem, de facto, interesse. Também aproveitar para comunicar que do lado do grupo parlamentar do PSD eu ficarei na representação em termos de CAI. Muito obrigado.
Muito bem, bom dia a todos. Aqui também dizer que do nosso lado, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, atendendo à sua experiência e ao seu currículo, acho que reconhecido, aliás, por todos, será o Sr. Deputado José Luís Carneiro a assegurar a nossa representação.
Nós temos... Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Da parte do Partido Chega nesta comissão, far-se a representar no GCPC sobre a Europol, o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Muito obrigado. Portanto, não há nenhuma mulher. De qualquer maneira, os partidos que integram a comissão e que não estão presentes, mas que têm uma representação mais reduzida, vão ser informados pelos serviços e vamos tentar recolher até ao final da semana que possam fazer a sua indicação e que depois faça isso de forma rotativa, não é assim? Muito bem. E então, não havendo mais nenhuma inscrição, vamos passar ao ponto número 4, outros assuntos. Como sabem, eu vou participar numa reunião da COSAC, mas do grupo IUMED, que é uma estrutura, portanto, que está dentro da estrutura da COSAC, que reúne todos os presidentes das comissões de assuntos parlamentares, sendo que nos países que têm duas câmaras têm dois presidentes, portanto, que têm a Câmara Alta e a Câmara Baixa, que não é o nosso caso. Este grupo reúne no dia 13 e 14 em Creta e, portanto, estamos a falar de Portugal, de Espanha, França, Itália, Malta, Chipre e Grécia. Chegou-nos hoje, por parte do Parlamento Grego, uma declaração que vai... Chegou agora, há poucos minutos, que os serviços vão distribuir por vossas excelências. Basicamente, a declaração incide sobre os três pontos fundamentais da reunião, que versa, naturalmente falaremos um pouquinho, mas muito rapidamente, sobre o pós-eleições europeias, mas fundamentalmente há três assuntos de política europeia em cima da mesa: a questão das migrações, a questão do alargamento e a questão do Médio Oriente. E, portanto, a declaração vai-vos ser distribuída. Eu iria sugerir que nós pudéssemos acrescentar ou propor na resposta a dar, que pedíamos também que se pudesse haver algum contributo até amanhã, porque como a reunião começa no dia 13, esta... Até ao meio-dia da manhã. Tem que ser mesmo até ao meio-dia. Até ao final da manhã. De amanhã. Mas estava a dizer que sugeria que se pudesse acrescentar, dado o interesse na harmonização das posições dentro da COSAC, portanto, dentro do grupo mais amplo, que estas reuniões deste grupo pudessem ter um caráter mais regular. E que fosse trabalhado um pouco nessa perspectiva e não de uma forma tão aleatória, quer dizer, portanto, darmos um pouco de regularidade. Era a proposta que vos fazia, porque a ideia é intensificar o processo de conversação conjunta, portanto, entre estes países, e, no fundo, estruturar esse trabalho e sabermos um pouco como harmonizar as posições no âmbito da COSAC em torno deste grupo de países vizinhos ou mais próximos, ou que reúnem certamente interesses comuns. Portanto, se puderem fazer chegar os vossos comentários até amanhã ao meio-dia, essa distribuição vai já ser feita, não é? Vai já ser feita da declaração. É uma declaração curta de 2-3 páginas. E basicamente era esta a informação que vos queria dar. Também citar-vos, passando já de tema, se não houver nenhuma. Estamos nos outros assuntos. Eu estava a falar sobre a reunião que vou participar, que vai ser uma estreia. Espero que tenham pena de mim, porque estão 36 graus.
Atenção, a Europa é a de Creta.
Estão 36 graus. E não sei se é possível fugir do dress code parlamentar, mas não tenho nenhuma experiência. Em relação aos trabalhos futuros da Comissão, revermos aqui, portanto, dia 17 já referi que é a reunião informal dos dirigentes, dia 18 temos a nossa reunião às 16 horas, dia 25 de junho também às 16 horas, portanto, depois poderá haver aqui alteração, é no dia 18, vamos propor um horário antes das 16 horas, caso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros possa vir. Talvez iremos propor ou meio-dia ou 14 horas. 14 horas. Eu penso sempre, e queria-vos agradecer, queria agradecer muito, devia tê-lo feito no início, a vossa colaboração, nomeadamente dos coordenadores dos grupos parlamentares, que atenderam ao pedido de mudarmos o horário da reunião, porque de facto não se justificava virmos tão cedo, considerando aqueles que se têm que deslocar e que só vêm na terça-feira, que chegam à cidade de Lisboa. E, portanto, eu sei que também era uma proposta que ia ser popular, podia ser mais facilmente aceita, mas a vossa colaboração em responderem prontamente, praticamente todos responderam. E aqui a sugerir, no dia 18, que a audição fosse às 14 horas. Estão de acordo? Não. Não estão?
Talvez seja mais avisado a seguir à nossa reunião, ou às 16 e adiamos a nossa reunião. Por exemplo, em termos de voo, eu chego às 13h20.
Ah, não, isso não. Pedir às 16 horas, a audição.
E depois a nossa reunião, nós já
No fundo, entra dentro da nossa reunião e quando terminar a audição o Sr. Ministro sai e nós continuamos e despachamos. Não me parece. Alguém quer...
Sim, Sr. Presidente, se fizesse o favor, muito bom dia. Assim a todas as senhoras e os senhores deputados. Eu, enfim, não estarão recordados, mas justamente na primeira reunião que nós tivemos, ainda da instalação, não só fiz essa sugestão da reunião seguinte poder acontecer um bocadinho mais tarde e não à hora habitual, justamente, enfim, para todos trabalharmos em melhores condições, nomeadamente os deputados que não residem em Lisboa, e nessa mesma reunião também fiz uma outra sugestão, que agora vou insistir nela, e o Sr. Presidente não me vai levar a mal, nem ninguém, com todo o respeito pelos membros do Governo, mas eu disse que era uma prática habitual, enfim, aqui nos assuntos europeus, absolutamente intransigente na Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é, os senhores membros do Governo têm a obrigação de vir à Assembleia ser escrutinados. E, portanto, não obstante, obviamente, termos todos a razoabilidade e o bom senso, percebermos que muitas vezes, por força das agendas, temos que ter alguma tolerância, mas, em bom rigor, eu sugeria que fôssemos nós, a Comissão, a determinar os horários, até porque, reparem uma coisa, quando nós estamos a falar de um Conselho Europeu, enfim, é uma reunião que é marcada atempadamente, e eu acho que o Sr. Ministro, enfim, todos os responsáveis nas diversas telas, não falo só do Ministro dos Negócios Estrangeiros, podem perfeitamente acautelar que na semana seguinte, enfim, na reunião seguinte da Comissão de Assuntos Europeus vão ter que cá estar e, portanto, devem prever as suas agendas para esse efeito. E, portanto, a minha sugestão vai ao encontro do que o Sr. Presidente estava a dizer, fazermos uma parte 1 às 16 horas da audição do Sr. Ministro e depois seguirmos a nossa reunião normalmente. Estou a dizer isto porquê? Porque quem, por exemplo, aqui está... e vejo alguns deputados que estão na Comissão dos Negócios Estrangeiros também, temos a dificuldade depois de conciliar, porque os negócios estrangeiros acontecem às 15 horas. Portanto, se esta reunião eventualmente passasse para as 14, era difícil, dado que estão estabelecidos os horários das comissões, eu apelava, de facto, ao Sr. Presidente, que sensibilizasse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, neste caso, para ter essa, no fundo, essa preocupação. Sempre que há Conselho Europeu, já sabemos, tem que haver uma vinda a plenário do pré-conselho e uma vinda do pós-conselho. Portanto, se doravante pudessem, enfim, acertar as agendas para que possamos nós mexer o menos possível nas nossas, acho que é razoável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim farei. Aliás, eu creio que poderia seguir já o pedido de audição prévia do Conselho Europeu para o dia 26. Ah, essa é feita em plenário, portanto não vem à comissão. Muito bem, vou pôr aqui. Não estava aqui nesta grelha, já não estava a passar. E depois teremos que agendar a do pós-Conselho Europeu, não é? 27 e 28. Aqui não há nenhuma data proposta. Pode demorar um pouco. Há 4 partidos com jornadas no início de julho. Nós, na primeira quinzena, temos 4 partidos. Temos o PSD a 1 e 2, a Iniciativa Liberal no dia 5 de julho, o Partido Socialista a 8 e 9 e o CDS-PP a 15 e 16. Portanto, depois, em julho, depois vamos ter que fazer as reuniões à quarta-feira, porque não haverá Parlamento, dado que estas jornadas, as jornadas dos partidos que têm 2 dias, é segunda e terça, não é? Portanto, teremos que empurrar para a quarta. Não sei se algum senhor deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados e parece-me que não posso deixar de fazer esta intervenção, uma vez que nós tivemos eleições europeias no domingo e estamos na Comissão de Assuntos Europeus e queria enfatizar uma posição que o Sr. Primeiro-Ministro tomou enquanto Primeiro-Ministro e, portanto, responsável máximo do governo português e enquanto líder da Aliança Democrática, que foi a sua declaração, não só de apoio à eventual e a materializar-se candidatura do ex-primeiro-ministro António Costa a presidente do Conselho Europeu, mas foi mais além do que a anuência ou o apoio a esta eventual candidatura, dizendo que tudo fará para que ela se concretize com êxito. Isso é extraordinariamente importante, não só na dimensão do sentido de Estado que o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de anunciar num momento de facto importante para o país em matéria de interesse europeu, mas também releva outro aspecto que nós, nas últimas duas legislaturas, politicamente fomos enfatizando, e várias vezes eu próprio tive oportunidade, em momentos políticos, de interpelação do anterior governo, de o fazer. Refiro-me à necessidade e ao esforço que devemos todos fazer, em particular o governo, porque tem de facto uma responsabilidade primeira nessa matéria, de, ao nível dos organismos da União Europeia, que não estes quatro cargos de topo que agora estarão em jogo, mas ao nível das direções gerais, ao nível das direções mesmo intermédias, nós termos portugueses nestas funções. Isto é uma tradição que vem da década de 80, entretanto foi-se perdendo porque as pessoas foram-se reformando, não é? E não houve o rejuvenescimento, não houve a sua substituição, e isso é muito grave. Isto é tão grave pelo facto de ter lá cidadãos nacionais, não é tanto, obviamente, pelo benefício que isso possa trazer direto a Portugal, porque serão isentos e farão, naturalmente, o desempenho das suas funções no quadro do interesse geral da União Europeia, mas permitirá algo que, em termos políticos e de matéria europeia, é absolutamente crucial, que é o acesso atempado, precoce, à informação e às tendências que se vão formando em vários domínios que interessam à União Europeia e, por conseguinte, que interessam ao país. E nós não termos essas pessoas nacionais em vários pontos da hierarquia da máquina de funcionamento da União tem-nos retirado, do nosso ponto de vista, capacidade de intervenção e de presença. Para além de uma outra questão mais filosófica, que é deturpar o necessário equilíbrio da participação dos vários Estados-membros enquanto funcionários de uma máquina e de um projeto europeu. E, portanto, esta acusação que nós fizemos várias e reiteradas vezes ao anterior Executivo por nunca ter acautelado, nem ter sequer promovido ações concretas conducentes a essa melhoria da presença de funcionários portugueses, esteve no último domingo, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, um pontapé de saída que melhor não podia ter sido, que foi começar por um apoio forte, assumido, e um esforço para que possamos eventualmente vir a ter o Presidente do Conselho Europeu Português. E isso é uma posição suprapartidária, é uma posição de sentido de Estado, que nós, no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, não podíamos, naturalmente, deixar de referenciar, enfatizar e saudar, porque no passado nem sempre assim foi, em algumas matérias como esta que eu acabei de referenciar.
Vou passar a palavra ao deputado Rui Tavares e depois à deputada Ana Mendes Coutinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de, na sequência das palavras do Sr. Deputado Paulo Muniz, lembrar uma proposta que tem sido discutida algumas vezes, que o livro trouxe a exercícios orçamentais nos dois anos transados e que chegámos a discutir com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus em algumas ocasiões, creio que com o apoio do PSD e com a concordância genérica, em teoria ainda, do então Sr. Secretário de Estado, e que agora, tendo em conta que há uma mudança de governo, que existe esta possibilidade de um ex-primeiro-ministro português vir a ser presidente do Conselho Europeu, pode ser uma proposta ainda de interesse para nós. Portugal tem tido altíssimos funcionários europeus durante estas décadas da sua adesão, um presidente da Comissão, potencialmente podemos vir a ter um presidente do Conselho Europeu, alguns comissários de enorme relevância, estou a lembrar-me, por exemplo, de António Vitorino, mas nenhum país europeu que queira ter uma voz nas instituições europeias pode estar dependente de percursos alguns deles muito bons, mas que são individuais. Precisa de ter a regularidade de provisão de funcionários nas instituições europeias, em chefias intermédias, em diretores-gerais, numa série de funções no Serviço de Ação Externa, nas agências da União, no Banco Central Europeu, que essa sim dá ao longo do tempo ao país uma capacidade de influência, ainda que em cargos, alguns deles, em que é o interesse europeu e não o interesse nacional que prevalece, mas que também dá influência de outra forma. É que quando esses funcionários cessam as suas funções, muitos deles regressam ao país e integram-se no debate europeu, por exemplo, académico em Portugal. Eu ainda há pouco tempo me lembro de ver o nosso embaixador em Washington, o embaixador João Valde Almeida, a dar aulas na Universidade de Columbia em Nova Iorque. Bem, nós também temos interesse em que esses altos funcionários regressem a casa e possam fazer formação de jovens lideranças europeias em Portugal. Nesse sentido, a proposta que vimos fazendo já há vários anos é a da criação de um Instituto Europeu em Portugal. Acreditamos que Portugal tem condições para ter a capacidade de marcar a agenda do debate sobre a União Europeia, um pouco da mesma forma como a Escola de Bruges o faz ou como o Instituto Universitário Europeu de Forense o faz. E isso permitiria atrair formandos europeus para a formação em Portugal, quer dizer, no país do Tratado de Lisboa, fazer formação de funcionários europeus e preparar as pessoas para concursos europeus que se ganham pelo mérito, embora possam necessitar do apoio do Estado-membro, e mais ainda, fazer formação de quadros lusófonos e da área, enfim, das Américas em geral, sejam de língua espanhola, seja dos Estados Unidos da América, que muitas vezes precisam de formação para negociações internacionais, tratados de comércio, etc., em matéria europeia, e Portugal seria um ótimo porto de abrigo para os poder receber e formar, e, portanto, aí também ficaria a nossa marca. Eu acho que é um elemento importante para um consenso largo, nomeadamente ao aproximar-se os 50 anos do pedido de adesão de Portugal às comunidades europeias. E, portanto, queria só deixar esta ideia, poderíamos discuti-la de novo, e se esta proposta fosse uma proposta que pudéssemos apresentar com o consenso de vários partidos, eu acho que teríamos todos a ganhar com isso. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Então, aproveitando também o momento desta nossa reunião ser depois do debate eleitoral, também queria assinalar a importância de ser exatamente durante umas eleições europeias que se implementou pela primeira vez o sistema de votação em mobilidade, que acho que foi um sucesso para o país, e acho que devemos dar aqui um voto também de enaltecimento de todos os que participaram nesse processo e garantiram que esse processo acontecia. Portanto, acho que aqui também nos cabe a nós esta valorização de todas as pessoas que garantiram que este passo gigante se tenha dado. Segunda nota, quanto à mobilização de todos nós, penso que a mobilização de todos nós no apoio a candidatos portugueses em funções europeias, acho que é mesmo uma obrigação e uma função de nós, enquanto portugueses, dar nota, aliás, que no passado tem sido, acho eu, de uma forma até assumida unanimemente, a garantia de haver apoio sempre que há candidatos portugueses a posições europeias. Lembro o que tem sido o currículo e o percurso de muitos portugueses no mundo, que aliás acho que nos orgulham a todos, desde o António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, desde o António Vitorino, desde também o apoio incondicional que houve para que o Jorge Moreira da Silva tivesse um papel de destaque a nível europeu. E, portanto, Durão Borrell, acho que só mostra que é um percurso histórico que seria muito mau sinal neste momento voltarmos sequer a questionar. Dito isto, também chamar a atenção para que, precisamente, em 2022 até foi aprovada uma estratégia nacional para o aumento da presença de Portugal no mundo em geral e concretamente na União Europeia. E a estratégia, aliás, que a seguir à sua aprovação em resolução do Conselho de Ministros, teve a aprovação de uma estratégia nacional precisamente até só para as carreiras europeias. No fundo, para haver aqui mecanismos... Não é PowerPoint. Não é. Eu acho que já não estamos num momento de antes de mim era o caos e viemos todos salvar o mundo. Acho que já ultrapassámos essa fase. Acho que já ultrapassámos essa fase e acho que, aliás, os portugueses exigem de nós outro tipo de. Já, acho que já ultrapassámos esta fase. Já ultrapassámos esta fase. Se os senhores deputados acharem importante, até posso partilhar, não o PowerPoint, mas mesmo a resolução do Conselho de Ministros que aprova estas medidas.
Deixa a senhora deputada terminar.
A sua intervenção parecia desconhecer por completo. Mas ainda bem que conhece, porque significa.
Não entrem em diálogo, por favor.
Importante. Não, é só. Acho que estamos num momento que o país percebe muito mais do que antes de mim era o caos e que agora viemos todos salvar o mundo. Acho que a seriedade e a responsabilidade que as pessoas nos pedem ultrapassa esse tom. E, portanto, acho que queria só chamar a atenção, reiterando mesmo que acho que é importante é não rasgar o que estava a ser feito, essa estratégia. Aliás, como ainda bem que não rasgaram a mobilidade, o voto em mobilidade, depois de procurarem às vezes assustar as pessoas, acho que não é esse o caminho, acho que é mesmo o caminho de procurarmos implementar aquilo que é preciso ser feito e continuar o caminho que estava a ser feito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, ouvi com atenção e com gosto, como sempre faço, a Sra. Deputada, mas dizer-lhe que conheço e acompanhei e li com atenção esta resolução do Conselho de Ministros, até porque vinha de encontro àquilo que era aquilo que eram os nossos alertas nesta Comissão, bastas vezes, para que se fizesse algo de concreto sobre essa matéria, e também dizer-lhe que não é a questão do caos, este objetivo programático consta do atual programa de governo, e, portanto, não é, deste ponto de vista, sequer uma intenção, é um compromisso, e, como se tem visto, esse governo, se há uma marca que já deixou, é honrar pela prática e fazendo os compromissos que assumiu com os portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, referir apenas que o Sr. Deputado António Pinto Pereira teve que se ausentar pelas razões que já lhe tinha transmitido e, portanto, esta ausência deve-se àquilo que lhe foi comunicado. Relativamente a este assunto, o Partido Chega já anunciou que não vai apoiar publicamente o doutor, esta candidatura ou quase candidatura do doutor António Costa, uma vez que, tendo considerando que independentemente de que Portugal deva ter nos quadros intermédios em altos cargos da União Europeia portugueses e tendo em conta que isso sendo um factor de prestígio para Portugal, deve ter realmente nesses lugares quem já tenha dado provas relativamente às suas funções anteriormente na defesa de Portugal e dos interesses de Portugal, quer a nível interno, quer a nível externo. Os nomes aqui referidos anteriormente pelos senhores deputados, não vou aqui repeti-los, tendo em conta aquilo que foi o seu percurso internacional nas funções que desempenharam, consideramos que veio ao encontro mais das suas agendas pessoais e da sua promoção pessoal e dos seus interesses e em conta tudo isso que foi aqui dito e que o Partido Chega já referiu, neste momento não nos encontraremos em condições de apoiar essa candidatura, independentemente daquilo que eu já referi e que nós referimos, de que não é pelo facto de ser português ou ser outro candidato de outra nacionalidade a assumir essas funções que pode, eventualmente, desempenhar um bom trabalho, mas, neste momento, como já foi referido, o Partido Chega não irá apoiar essa candidatura por estes e outros fatos que já foram tornados públicos. Muito obrigado.
Senhor Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, eu queria também aqui, por um lado, subscrever o que foi dito sobre a importância de Portugal manter e reforçar a estratégia de criação de uma estrutura de oportunidades para aqueles que querem desempenhar funções nas instituições europeias e, portanto, essa é uma estratégia que, tendo sido aprovada, está em curso e, portanto, verificamos das palavras que podemos ouvir que há uma vontade de consolidar essa aposta, que foi uma aposta que fundamentalmente procurou sistematizar a abordagem que era feita aos lugares disponíveis nas organizações internacionais, particularmente no quadro da União Europeia, mas tem havido, no quadro dos negócios estrangeiros, uma abordagem que é uma abordagem de continuidade, que faz parte mesmo das linhas, das constantes e linhas de força do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do trabalho da política externa, articular vontades, disponibilidades e congregar oportunidades para que a representação do Estado português se fortaleça na ordem internacional. Já aqui foram dados exemplos por parte da senhora deputada Ana Godinho, o exemplo da candidatura do secretário-geral das Nações Unidas, o exemplo do Dr. António Vitorino à Organização Internacional das Migrações, o exemplo do Dr. Moreira da Silva, essa até que acompanhei de perto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando estava como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, porque, como se sabe, os diferentes membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando se deslocam depois bilateralmente, levam sempre uma pasta e os assuntos são tratados bilateralmente com os seus congêneres, na medida em que são candidaturas que depois são objeto de troca de apoios noutras candidaturas, noutra estrutura de oportunidades. Permita-me, contudo, Sr. Presidente, que aproveito a oportunidade para aqui deixar ficar uma palavra sobre o que foi dito pelo Partido Chega. O Partido Chega tem-se apresentado regularmente como um partido patriota, não com base, digamos, numa ótica de patriotismo que seja conforme àquilo que é, por exemplo, a abordagem de patriotismo de partidos como o Partido Socialista, ou como o Partido Social Democrata, ou como o Livre, mas tem-se apresentado ao país como um partido patriota. Ora, sabemos que esta posição que acaba de ser enunciada pelo Chega corresponde já a uma articulação com os seus partidos congêneres europeus, porque somente assim é possível compreender a posição de não apoio a um candidato português, que não é um candidato qualquer, é um candidato que tem mérito pessoal, porque no desempenho das funções políticas no seu país esteve mesmo na origem de soluções políticas que permitiram enfrentar os momentos mais críticos que o país enfrentou. Recordo o tempo da pandemia. O tempo da pandemia permitiu encontrar soluções inovadoras, que permitiu uma resposta de solidariedade em detrimento de uma resposta de austeridade ou sobre a austeridade que tinha sido a resposta europeia dada à crise de 2008. E essa resposta de solidariedade permitiu criar instrumentos novos, por exemplo, o programa Sure foi um programa constituído para apoio às pequenas e médias empresas e que permitiu, por exemplo, financiar o layoff tão importante para a preservação do emprego, para a preservação das condições de vida das famílias, e o nosso primeiro-ministro esteve nessa solução de então, esteve na solução que foi encontrada. Ele, e também na altura o ministro das Finanças, Mário Centeno. Mas esteve também noutras soluções, por exemplo, esteve na solução que se encontrou para o mecanismo que veio a culminar no programa, no plano de recuperação e de resiliência. Foi também dos líderes europeus que esteve no encontro da solução que permitiu o plano de recuperação e de resiliência. E esteve, como se recordarão, se fizeram um pequeno exercício de memória, mesmo antes de termos sido confrontados com essa crise, esteve na agregação da vontade de todos os países do chamado Sul da Europa, permitindo construir uma solução conjunta com a Grécia, com a Itália, com a França, com a Espanha, para, na negociação do plano 2030, no fundo são, é o novo quadro de 21-27, acaba por ser 2030 em termos de latitude de execução, esteve também na agregação dos chamados países da coesão, na medida em que nós temos uma visão da Europa que é uma visão de solidariedade, e eu queria deixar aqui ficar uma nota de um certo desconforto, pelo facto de sentir que não há uma, porque eu juro que é uma matéria na qual devia prevalecer uma certa unidade, ou uma ampla unidade neste domínio. E, portanto, estranho que, neste caso, o Partido Chega, que em regra procura colocar o interesse nacional à frente de quaisquer outros interesses, aparentemente, não quero com isto fazer uma afirmação, mas aparentemente já está a sucumbir aos ditames internacionais dos partidos que se agregarão em torno dos partidos extremistas e populistas europeus que não estarão com esta candidatura. E, portanto, não queria deixar ficar esta nota de surpresa e de alguma perplexidade, tendo em consideração as considerações que regularmente são feitas por responsáveis do Chega naquilo que corresponde ao seu entendimento relativo à defesa dos interesses do país. É claro que o candidato não é um candidato, como é evidente, estas candidaturas fazem-se não para que o candidato, no desempenho das suas funções de Presidente do Conselho Europeu, vá defender estritamente as posições do nosso país. Mas alguém que tenha experiência de serviço ao país, naturalmente que terá uma sensibilidade para que no processo de decisão compreenda melhor aquelas que são as prioridades, ou que devem ser as prioridades, particularmente dos países da convergência, dos países que têm que continuar a fazer um percurso de desenvolvimento como ocorre com Portugal. Naturalmente que, e quero que isto fique claro, naturalmente que o candidato não é um candidato para servir os interesses de Portugal. É para servir os interesses europeus, mas no quadro dos interesses europeus, poder naturalmente sublinhar, pela sua sensibilidade, pelo seu conhecimento específico que tem, os interesses que também são os interesses nacionais, que não deixam de ser, na nossa visão, os interesses europeus, porque somos europeus plenitude. Portanto, uma nota que gostava de deixar ficar, tendo em consideração esta posição, particularmente, que procurou desvalorizar as competências, o mérito da candidatura, se ela vier a concretizar-se, aquilo que a concretizar-se, queria, contudo, lembrar que o prestígio dessa candidatura, se ela vier a confirmar-se, é um prestígio que está para além dos socialistas e dos sociais-democratas e que tem mesmo também, por aquilo que é possível conhecer, a simpatia do Partido Popular Europeu, que é com os socialistas e com os democratas e com os trabalhistas dos partidos que estiveram na gênese do percurso europeu e do projeto europeu que nos permitiu hoje, talvez a muitos de nós, estarmos nesta sala.
Sr. Deputado João Tilly e depois o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podíamos ficar calados depois desta alusão do Sr. Deputado José Luís Carneiro, que ainda veste o traje de ministro. Ainda não conseguiu, enfim, dissociar-se da sua ministro para sempre, não é? Bom, nós não desapoiamos, nós não apoiamos de maneira nenhuma o nome de António Costa para qualquer tipo de qualquer cargo a nível do mundo, como disse muito bem António André Ventura ontem, porque António Costa fez um péssimo trabalho em Portugal. Não é por ser português, nós apoiamos qualquer outro português que tenha provado bem. António Costa teve 3 governos, no último 14 desistências, eu não sei como é que se pode considerar que esse é um bom trabalho. Se ele não conseguiu fazer um bom trabalho em Portugal, não conseguiu sequer a coesão do seu governo em Portugal com esta catadupa de missões, o que é que este senhor vai fazer para a Europa? Nós queremos é o bem da Europa, nós não somos eurocéticos, nós acreditamos na Europa e no projeto europeu. Não queremos é uma pessoa que prestou tão mau serviço a Portugal, agora, digamos, num lugar de destaque no seio da Europa. É só por isso. Portanto, não tem nada a ver com nacionalismos, nem com nada dessas coisas. António Costa não serviu para Portugal, António Costa não serve para a Europa. Mas não é o único. O deputado José Luís Carneiro diz que é uma pena nós não apoiarmos porque ele é português. Bom, mas nós não ganhamos nada, Sr. Deputado, em ele ser português. O senhor diz uma coisa e a seguir diz o contrário. Afinal, nós ganhamos alguma coisa em ter um português no topo de uma organização europeia ou não? É que dou-lhe o exemplo que ainda há pouco deu também, do António Guterres, que abandonou Portugal em 2002 para ir tratar da sua vida para refugiados e agora é secretário-geral da ONU. O que é que nós ganhamos com isso? Nada. Temos também o Durão Barroso, que também abandonou Portugal para ir tratar da vida dele para o Parlamento Europeu. O que é que nós ganhamos com isso? Nada. O senhor diz muito bem, não é que Portugal ganhe alguma coisa por ter lá um português. Então porquê é que nós queremos lá ter um português? Não, o senhor diz uma coisa e diz o outro. Diz assim, nós não podemos ganhar porque ele é imparcial, não pode fazer lobbying por Portugal, não é? Não pode fazer lobbying por ser português. Então o que é que nós ganhamos com isso? Portanto,
com estes exemplos que eu já lhe dei, António Guterres, Durão Barroso e agora António Costa, a única coisa que nós podemos mostrar à Europa é que estamos a enviar para lá gente que não tem qualificações para o seu trabalho. É só isto. É por isso é que nós não apoiamos António Costa, não é por mais nada.
Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a uma intervenção mais curta, só porque perguntar, nós não, esta não é uma reunião à porta fechada, mas, quer dizer, não nos lisonjeemos demasiado. Nós não estamos na televisão, neste momento, a falar para milhões de pessoas. E não estamos a fazer comentário político, quero dizer. E, portanto, às vezes, é um desabafo. Desaponta-me um bocadinho que fiquemos nos temas da espuma do dia e a discutir uma pessoa ou outra pessoa com a qual temos ou não a competição para ter. A seguir a umas eleições, já passaram aparentemente o ciclo político agora, aquele em que tivemos várias eleições, 6 eleições seguidas nos últimos 2 anos. Agora, vamos ver, ou não, mas aparentemente este encerra-se, não há até às autárquicas nenhuma prevista no horizonte. Portanto, é uma boa altura para pensarmos um bocadinho mais a longo prazo. E se não gostamos, eu também fui sair às ruas contra Durão Barroso. Quer dizer, não, independentemente de achar que, por exemplo, para a questão de Timor-Leste, foi bom ter tido um presidente da Comissão Europeia português, porque tinha uma visão sobre esse tema que outros presidentes da Comissão Europeia não teriam. E, portanto, agora, independentemente disso tudo, uma coisa eu tenho por certa. Diretores-gerais portugueses foram certamente excelentes funcionários portugueses e europeus. No Banco Central Europeu, nas várias agências europeias, onde quer que seja, cientistas portugueses no Euratom, em consórcios europeus, e se quisermos continuar a ter gente de topo na União Europeia, sendo que com o alargamento a leste houve uma grande rotação de funcionários europeus e passaram muitos para países de leste que estavam subrepresentados, se não quisermos continuar a viver à custa de vez em quando, um percurso individual, excepcional, que de repente seja presidente de uma instituição europeia, Portugal tem que se preparar. E para isso, só reitero o que disse, vamos voltar a avançar com a proposta do Instituto Europeu e gostaríamos mesmo muito que outros partidos falassem connosco acerca disso, porque acho que Portugal tem todo o interesse e toda a capacidade para marcar a agenda europeia em termos de formação, de reflexão e debate sobre a União Europeia, que se não o fizermos aqui, certamente outros se adiantarão e acho que isso é que é fazer um debate com uma visão de médio prazo e aí outros altos funcionários europeus surgirão quando nós todos já não estivermos aqui a debater e acho que essa visão que se calhar interessa, essa é que é mais patriótica no médio e no longo prazo. Muito obrigado.
Não mais nenhuma inscrição? Então faria uma conclusão muito breve. Só referir que, na decorrência, enfim, das intervenções que aqui foram produzidas, que de facto em relação a estas eleições europeias, e chegou-me já alguma informação provisória, resultados provisórios das eleições, que eu depois pediria aos serviços para distribuírem por toda a Comissão, mas dizer que de facto, como disse a senhora deputada Ana Mendes Godinho, nós tivemos uma estruturação diferente desta vez da forma de votar que agradou muito os portugueses. Nós não chegámos aos 50%, que é a média da 50,8% da taxa de participação em toda a União Europeia, mas crescemos. E crescemos quando todos pensávamos que iríamos descer face ao calendário deste ano das eleições europeias, 9 de junho, com o 10 de junho, com o feriado de Lisboa, com as miniférias, enfim, com tudo isso. E foi muito interessante ver desde as mesas de voto, eu próprio visitei várias, das pessoas que prestavam ali serviço, a alegria com que estavam a fazer, perante a modernização, o funcionamento, a forma como os eleitores estavam verdadeiramente tranquilos e satisfeitos, oxalá pudéssemos conseguir formatar eleições futuras, mesmo com outros círculos, portanto com mais círculos, sendo que a eleição europeia é apenas de um círculo, o círculo nacional, e sei que o Sr. Primeiro-Ministro se envolveu muito, e não foi por acaso que ele, na noite eleitoral, fez declarações referindo precisamente este e não esquecendo o trabalho que teve a responsabilidade do Sr. Ministro da Administração Interna, do agora deputado José Luís Carneiro, que iniciou com a sua equipa toda a preparação que permitiu, enfim, que esta equipa nos últimos dois meses implementou. E, portanto, foi aqui um trabalho, eu diria, de equipa, de continuidade, que beneficiou toda a eleição europeia. E, portanto, eu gostaria também de frisar. Sobre aquilo que... Mais dois pontos, e muito rapidamente, acho que aquilo que o Sr. Deputado Rui Tavares aqui nos trouxe, na sequência também da intervenção do deputado Paulo Muniz, sobre a questão de prepararmos, a darmos mais formação, tentarmos fazer com que a competência portuguesa possa estar mais nas instituições europeias, e portanto não só ao nível dos top jobs, mas também nas estruturas intermédias, que são muito, muito, muito relevantes. É uma linha que nos deve interessar a todos. Creio que dentro da perspectiva que depois eu quero trazer em função dos contributos que recebemos para as atividades e para as propostas de trabalho a realizar pela CAI, que devemos aprofundar isto, e já estamos de alguma maneira a fazê-lo. A seguir vou precisamente reunir com a deputada Liliana Reis, que está a fazer um levantamento de todas as estruturas de investigação na rede académica portuguesa de Norte a Sul que incidem sobre os assuntos europeus. Eu próprio tenho também agendadas algumas reuniões, seja com a representação da Comissão Europeia, seja com estruturas universitárias, no sentido de podermos trabalhar algo que possa não só aumentar a questão da Europa no nosso Parlamento, que me parece muito relevante, e até alargá-la para fora da CAI, mas, acima de tudo, podermos, a partir do Parlamento, também darmos um contributo face àquilo que foi dito. Portanto, eu diria que subscrevo totalmente aquilo que o deputado Rui Tavares e o deputado Paulo Muniz disseram em relação a esta questão, e depois também o deputado José Luís Carneiro, em relação a esta questão da formação, da preparação, da criação das oportunidades, enfim, é assim que se criam as lideranças, assim que se criam... É bom não esquecer que nós estamos na Europa, às vezes ouvimos pessoas e ouvimos certamente por lapso dizer eu vou para a Europa, nós já estamos na Europa, a Europa é aqui, a Europa também é aqui. E, portanto, se nós pudermos ter a visão, agora falando no sentido mais abstrato, a visão portuguesa na Europa, ou seja, também estamos a influenciar a construção da Europa. E, portanto, isso é muito, muito relevante. Por último, recordar que há cerca de dois meses, numa entrevista que me fizeram para o Jornal Observador, fui questionado sobre como via esta questão, caso coubesse ao Partido Socialista Europeu a responsabilidade de presidir ao Conselho Europeu, como varia esta questão. E eu, naturalmente, que fiz uma intervenção a título particular, mas declarei, sem nenhuma hesitação, apoio, caso o Dr. António Costa tivesse, porque era uma questão que sempre interessou os mídias, que foi posta em cima da mesa nos últimos tempos, e parece-me que nós não podemos esquecer que se temos que escolher um socialista para presidir ao Conselho Europeu, o Dr. António Costa aqui não faça a avaliação pela sua prestação enquanto Primeiro-Ministro num determinado, se é no primeiro, no segundo ou no seu terceiro governo. Aquilo que eu acho muito relevante é, se quisermos, respondermos a duas grandes questões. A primeira é evitar que seja outro socialista a presidir ao Conselho Europeu. Essa é uma questão muito relevante. E outra questão relevante, é o facto de termos, de facto, um português a presidir, e vejo com muito orgulho que o país possa ser equacionado para poder liderar cargos desta natureza. Portanto, nós não estamos a escolher na totalidade dos grupos ou das famílias europeias, nós estamos a escolher um apoio de um socialista que terá, ou que poderá ter, face a esta configuração, a responsabilidade de presidir ao Conselho Europeu. E, portanto, acho que aí, a meu ver, eu não tenho nenhuma hesitação em relação a isso. No meu caso, será fácil compreender que nunca votei no Partido Socialista, mas apoio, sem nenhuma hesitação, que um candidato socialista dentro dos socialistas europeus. Prefiro o Dr. António Costa, sou muito pragmático, ou o Dr. Pedro Sanches, ou qualquer outro socialista. E, portanto, se Portugal tem, e acredito até que o Primeiro-Ministro tem um interesse muito objetivo em poder estabelecer um direto, um diálogo direto com um outro português no seu trabalho. E, portanto, que há aqui benefícios muito claros a retirar desta situação. E não é por acaso que este apoio já vem sendo trabalhado e que foi anunciado há poucos dias, no final das eleições, mas que, como já percebemos também recentemente, de que esse apoio já tinha sido manifestado e, portanto, já vinha um trabalho nos últimos meses nesse sentido. E, portanto, acho que se o conseguirmos, é um fator muito positivo para Portugal e que os portugueses, de uma maneira geral, nunca será unanimidade, mas poderemos retirar daqui também um fator de satisfação, de representação, extremamente importante. Não esquecer que há sempre outras zonas da União Europeia, são 27 Estados-membros atualmente, e, portanto, há muita intenção do Norte ou do Leste de ocupar determinados cargos. Portanto, se Portugal reunir estes apoios, é de facto uma vitória também para Portugal e para o fortalecimento da visão portuguesa dentro do processo de construção europeia. Portanto, dito isto, gostaria de passar para o ponto quinto, apreciação e votação, data número 7, 28 de maio de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Dar por terminada a nossa reunião, desejar o resto de um bom dia de trabalho a todos e até logo.